Cinema em Sintonia. Aqui você conhece quem faz cinema.
Ok, nós estamos de volta aqui no Cinema em Sintonia. Nós estamos conversando com a Paula Barreto sobre o projeto Cine Fantasma, um projeto muito bacana, uma série de vídeo intervenções urbanas que vão acontecer em espaços públicos, onde já abrigaram salas de cinema. E para entrar nesse clima, a gente colocou uma música do Giuseppe Tornatore, que é o filme Cinema Paradiso. Você já deve ter visto esse filme, é um filme lindíssimo, que fala justamente sobre uma criança que assistia filme, era fascinado por cinema, e esse cinema que ele tanto frequentava acabou se extinguindo também, e é exatamente sobre esse tema que a gente está falando hoje. Paula, vamos lá. Você está comentando o conceito, né? A gente falou sobre esse debate que vai ter no CCBB a respeito dos, né, do falar por quê, o motivo dessa extinção dos cinemas de rua, como eu brinquei aqui, que como os dinossauros e os índios já imperaram, né, pelo Rio de Janeiro, tanto na Tijuca, Cinelândia, gente, pelo amor de Deus, você acha que esse nome vem de onde, né? E aí eu queria saber que, na verdade, como se dará a ação do Cine Fantasma? O que, que vai acontecer? Como é que vai ser isso?
Bom, vou contar só para vocês.
Isso, em segredo.
Tô brincando, não é segredo, não. Na verdade, é... A intenção nossa é até que essa ação se espalhe, que ela sirva como inspiração para poder ser replicada e acontecer em outros bairros, outras cidades e tal. A ação acontece da seguinte forma. A gente tem um carro, que é a nossa charanga. E esse carro é equipado com um projetor. Ele vai com um projetor no topo dele. E a gente, com esse carro, percorre um circuito que a gente mapeou de salas de cinema extintas. Esse projetor está ligado num programa que faz uma edição das imagens ao vivo. E aí a gente projeta esse imaginário dos cinemas que a gente está construindo a partir das nossas lembranças, né? As minhas, as suas, a dos ouvintes que estão nos enviando as histórias, a dos fãs da nossa página no Facebook que compartilham histórias, memórias, fotografias... Então, vai ser um grande banco de dados paranormal, como a gente brinca, que a gente está construindo, onde a gente mistura essas imagens de arquivo, essas fotos pessoais, cartazes dos filmes que foram exibidos, notícias de jornal que contam de momentos marcantes na história desses prédios. E a gente faz uma grande mixagem desse material ao vivo. E a gente acrescenta também uma câmera que vai estar aberta, gravando o momento da ação. E a gente mixa essas imagens que são captadas ao vivo com essas imagens de arquivo. Então é um ato que a gente brinca e chama quase de uma pagelança, uma exumação de cadáver, invocação de espíritos, que vem nesse carro, sempre em movimento, se movimentando às vezes bem devagarzinho, como um cortejo, e projeta nas fachadas externas, né, desses prédios, essas imagens, essas fantasmagorias.
Quanto tempo você acha que vai durar essa ação?
Cada intervenção, em cada fachada, a gente prevê em torno de 20 minutos, mais ou menos. É uma intervenção efêmera, realmente.
Assim. E quantas intervenções serão no total?
A gente vai começar uma série de ações que a gente está prevendo, né? Então serão duas ações agora em dois bairros, Copacabana e Cinelândia, como você citou. Na verdade, quanto mais essa pesquisa avança, né, e o retorno que a gente tem pelas redes muito grande também, a gente percebe que é um escopo enorme, né? É um fenômeno que não se restringe ao Rio de Janeiro, nem a esses dois bairros que eu citei, mas Niterói, Alagoas, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo. Então, a gente tem material já levantado, né, que aponta para uma possibilidade de a gente realmente expandir esse projeto para muitos lugares. A gente optou por concentrar nesses primeiros dois bairros por uma questão de logística, porque realmente não daria para a gente percorrer o Rio de Janeiro inteiro com a nossa charanga. Então a gente optou por esses dois, né? Por uma questão de produção, de facilidade e tal. A gente sabe que tem vários cinemas importantes que não estão contemplados, né? Muitas pessoas falam, ah, vocês não vão fazer no Paysandu, vocês tinham que fazer no Paysandu. Como vocês não vão fazer agora em tal lugar? E eu tenho respondido até brincando, dizendo, pô, faz aí. Pega um carro aí, bota um projetor em cima e vai nessa, assim, Creative Commons, né? Então, é isso. Resumindo, é isso. Um carro, um projetor e um banco de imagens realizado de uma maneira coletiva, que vai ser recombinado com muito amor, muita poesia, de uma maneira efêmera, rápida, instantânea. Porque a gente tem esse pensamento, assim, que o fantasma é uma aparição, né? Que ela fica, ela assombra, mas ela sai. Então, não teria muito sentido a gente fazer intervenções que fossem longas demais, né? E que realmente se estabelecessem ali, né? É algo que surge e desaparece e deixa rastros. E esses rastros a gente vai compartilhar sempre nas redes, né?
Bacana. Bom, a gente está aqui incentivando você, querido ouvinte, nós estamos convidando você, ouvinte, a mandar histórias que certamente alguns de vocês, pelo menos, vão ter, falando sobre envolvimentos, né, que vocês já viveram com alguns cinemas que não existem mais. O Gamba Júnior é uma pessoa que atendeu o nosso chamado e ele conta pra gente a seguinte história. Andréia, não podia deixar de contar que fui à última sessão do Cinema Veneza, aquele belíssimo cinema que tem ali na Avenida Pasteur, em Botafogo, onde estavam eu e mais dois gatos pingados. A sessão era do filme Noites Felinas, de Cyril Collard. O filme, na época, era muito marginal, passou em poucos cinemas, como Estação, e em pequeníssima temporada. Eu tinha adorado. Como naquela época não era fácil cópias, consegui comprar DVD apenas 10 anos depois, fiquei feliz poder rever na reestreia do Veneza. Queria assistir mais vezes. Minha sorte foi que, como o cinema demorou um pouco a fechar e não havia programado mudar o filme, Noites Felinas ficou semanas e mais semanas em cartaz, que nunca acontecia no circuitão, não fosse o cinema estar para fechar. Acabei assistindo o filme trocentas vezes e ele se tornou objeto da minha tese de doutorado no Departamento de Psicologia da PUC Rio. Olha só, tá vendo? Valeu, Gamba. Excelente história.
Essa história de um cinema realmente permanecer, de um filme, né, permanecer semanas e mais semanas em cartaz, é realmente algo surpreendente, né? Teve uma história também de Morangos Silvestres, o filme do Bergman, que ficou em cartaz num cinema em Copacabana, que não existe mais, que era na Raul Pompeia, agora me escapa o nome do cinema. Morangos Silvestres ficou em cartaz um ano. Então você fez, meu Deus, assim, né? Um filme um ano em cartaz, um filme sueco, em preto e branco, né? Que mundo é esse, né? Eu acho que esse projeto, ele tem uma dimensão, assim, interessante de propiciar também uma discussão sobre distribuição, né, sobre ocupação de sala de cinema. Então, acho que mais do que simplesmente uma atitude saudosista, né, da gente estar dizendo, ah, era tão legal aquele tempo não tem mais, né, da lembrança. Mais do que essa dimensão memorialista, assim, acho que interessa muito realmente a gente discutir de que forma que os filmes hoje ocupam as salas de cinema, como é que as salas de cinema dão conta da produção que não para de crescer, escoa ou não escoa essa produção, o que é cinema dentro do shopping, o que é multiplex, né? Então, enfim, são várias questões, né?
Pois é. Olha, o Guilherme Whittaker, que é produtor do Cine Fantasma, aqui, ele tá falando, pode pedir pra Paula falar sobre o Fantasma, ganhou o edital Coletividea.
Coletividea.
Coletividea, ou sua tosca, não sabe nem ler. Um edital bacana, as valorizações. Conta aí pra gente, então, que edital foi esse?
Então, isso foi, na verdade, uma oportunidade muito feliz, assim, que Guilherme Whittaker, ele é produtor da nossas intervenções, né? E também produtor da Mostra do Filme Livre, idealizador. E no final do ano passado, quando as inscrições para a Mostra do Filme Livre estavam abertas, o Guilherme me escreveu falando, ah, Paula, você não tem um filme que você queira exibir na Mostra do Filme Livre e tal? Aí eu até fiz uma brincadeira, eu falei, olha, Guilherme, eu agora não faço mais filme assim com duração, eu faço só coisas loucas, né, e tal. Tô fazendo doutorado em artes visuais, então tô pensando sempre nos campos mais híbridos, né? E aí ele falou, ah, mas o que seria isso? Aí eu falei, ah, o Cine Fantasma. Eu expliquei para ele o que era, ele se interessou, eu acho que é uma ação de cinema livre, né? Então acho que tá muito afinada com a proposta da Mostra do Filme Livre. E aí, ele descobriu que estava aberto esse edital, que chama Coletiva Ideia. A gente preparou a proposta, inscreveu e fomos contemplados. É um edital realmente muito bacana, que está contemplando, além da nossa ação, outras 9. Foram 10 contemplados, acho que o Opa Vivará Coletivo também está com uma ação contemplada. Enfim, e é um edital específico para intervenções urbanas. Uhum. Então, eu acho que é um edital que está também afinado com a urgência e a importância dessa discussão sobre arte na rua, ocupação urbana, ressignificação do espaço público, né? Que respostas que a arte pode dar diante dos impasses todos que a gente vive, né? Com a gentrificação das cidades, né? Com a preparação das cidades para os grandes eventos que vêm aí. Então, eu acho que é um edital muito feliz e afinado com o momento cultural que a gente está vivendo no Brasil. É um edital que tem um alcance nacional. Eu não sei dizer se esse edital tem previsão de ser editado mais uma vez, mas nós fomos contemplados, acho que foi no início desse ano, né? Não sei se eles vão lançar uma nova, chama Coletiva Ideia.
Muito bem, outra pessoa que também mandou aqui, aliás, essa foi sensacional, mandou várias histórias, foi a Sabrina Fidalgo.
Ah, ela participa ativamente lá da nossa página no Facebook.
É, muito bom isso. E a Sabrina, ela, vou contar algumas histórias, é que eu vou contar agora, é a que ela assistiu no metrô passeio. Meu pai me levou ali 2 vezes para ver ET.
Metro, a gente chama, né?
Metro Passeio. Metro. É verdade, não tinha metrô. Metro Passeio. Meu pai me levou ali 2 vezes para ver ET. Acho que foi porque na primeira ida chegamos atrasadas em uma sessão lotada e o filme já havia começado. A última vez que vi um filme ali foi também com meu pai nos anos 80, De Volta para o Futuro. Quem também tem lembranças a respeito do ET é o Vinícius Reis, também cineasta, que assistiu 8 vezes o filme no Cine Carioca, na Tijuca.
Isso é lindo de morrer, né?
Porque assim, para você que tem menos de 30 anos, que não sabe, antigamente você podia sentar no cinema, sei lá, às 2 da tarde, 1 da tarde, quando começavam as sessões, e ficar ad infinito, enquanto o cinema estivesse aberto, vendo o mesmo filme, porque inclusive não mudava o filme, ficava ali passando as sessões e sessões do mesmo filme. E foi isso que o Vinícius fez, ele sentou para assistir ET e ficou ali no Carioca até acabar. Bom, são 8h27, você pode mandar para a gente a sua história através do e-mail cinemaemsintonia@gmail.com. E agora, em homenagem ao Vinícius e à Sabrina Fidalgo, nós vamos colocar uma música que lembra justamente a trilha sonora do ET de Steven Spielberg. Por favor, Roger. E nós estamos ouvindo a música do filme, da trilha original do filme E.T. de Steven Spielberg, música criada por John Williams. Nós estamos falando a respeito do Cine Fantasma, projeto iniciado pela Paula Barreto, nossa entrevistada de hoje. Agora nós vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta.
Cinema em Sintonia.
Olá, André Caos, meu nome é Marcelo Crivelli, sou estudante e filme brasileiro que eu indico para os ouvintes do Cinema em Sintonia é O Dragão da Maldade contra Santo Guerreiro. Eu gosto desse filme porque ele mostra um homem à procura de um sentido para a vida, em meio às atribulações políticas e à pobreza do país, todos muito bem metaforizados em personagens que representam cada setor da sociedade. E todos eles parecem ter um objetivo certo, com exceção do personagem principal. E daí se desenvolve toda a trama do filme com um viés político, uma perfeição formal e técnica inigualável. Boa noite.
É a Vassoura!
Cinema em Sintonia.
Muito bem, nós estamos de volta. Eu sou Andréa Caos e você está no Cinema em Sintonia, aqui na Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Eu queria agradecer a participação do Marcelo Crivelli e você que está nos ouvindo. Se também quiser participar, dando seu depoimento, falando a respeito do filme que você acabou de assistir ou que você assistiu há muito tempo, enfim, algum filme que seja importante para você aqui com a gente no Cinema em Sintonia, é muito fácil. Basta você mandar um e-mail para a gente, cinemaemsintonia@gmail.com, entrar através do Twitter, Cinema Sintonia, ou através da nossa página naquela minha rede social favorita, o Facebook, Cinema em Sintonia.
Cinema em Sintonia. Aqui você conhece quem faz cinema.
É isso aí, você conhece quem faz cinema, quem trabalha com cinema, quem pensa em cinema, inclusive você vê cinema que não existe mais. E é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre o Cine Fantasma, projeto que está bombando, inclusive, nas redes sociais. Todo mundo tem uma história, alguma vivência, alguma lembrança de um cinema que não existe mais. E a Paula Barreto, a nossa convidada de hoje, está justamente falando sobre esse projeto, que é uma série de videointervenções urbanas que vão acontecer em espaços públicos, ao ar livre, em espaços que já foram cinema e que hoje em dia são alguma coisa que não é mais.
Igrejas.
Ah, não quis nem citar para não ficar em depressão.
Estacionamentos.
Pois é. Muito bem. Nós também estamos aqui contando histórias de pessoas que vivenciaram isso. Tem alguma história para contar? A gente falou aqui da Sabrina Fidalgo e do Vinícius Reis com ET. A Sabrina também tem outra história aqui que eu vou contar. Ela conta a seguinte: Arte Copacabana. Vi meu primeiro filme em uma sala de cinema nessa sala em Copacabana. Acho que eu tinha 3 ou 4 anos de idade e vi foi o musical N. Eu me lembro desse dia, foi incrível. Depois retornei várias vezes lá em diferentes épocas e fases da vida. Não me lembro qual foi o último filme visto ali, mas eu acho que foi uma mostra de filme GLS nos anos 90. Paula, você nas redes sociais, você está recebendo muitos depoimentos, né, de pessoas que exatamente tem essa lembrança, tem alguma coisa assim. E você comentou antes que também tinha N, todo mundo assistiu. Como é que foi?
Sim, sim. É, na verdade, esse projeto ele é baseado numa pesquisa bastante vasta que inclui essa colaboração nas redes sociais. Então, às vezes, a gente lança algumas enquetes, por exemplo. Arte Copacabana, o que você já assistiu lá? Algum momento marcante da sua vida, algum filme... E a Sabrina, inclusive, postou essa história do N lá, né, nesse post, nessa enquete que a gente lançou lá. Então, uma das frentes da pesquisa é justamente as redes sociais com essas memórias pessoais. Outra frente é uma pesquisa mais clássica, por assim dizer, que é uma pesquisa no arquivo da cidade, arquivo geral da cidade, arquivo nacional, arquivos da Cinédia. Então, dentro da nossa equipe Coletivo Fantasma, a gente tem uma pesquisadora, que é a Farah Mahmoud, que está fazendo um trabalho bastante grande, assim, pesquisando nesses centros que eu citei, em mais alguns outros arquivos, através das redes também, a gente entrou em contato com pesquisadores de cinemas de rua, amantes dos cinemas de rua, né? Amadores, cinefantasmas, avant la lettre, por assim dizer. Um deles é o Lahiri Marinho, que é muito ativo na nossa página do Facebook, nos corrige quando a gente posta coisas erradas.
Muito bem,
não,
muito bem.
Não, esse não era nessa data, era na outra, né? Os fantasmas se confundem, né? A memória é traiçoeira.
Às vezes então, tá muito transparente, você acaba não enxergando direito.
É mais ou menos por aí, uma questão de opacidade e transparência.
Olha, que mandou, o Larinho já se manifestou. É, daqui a pouco a gente chega lá, Larinho, vamos lá.
Ele é incrível, ele é incrível, ele colabora bastante conosco. E abriu para nós o acervo pessoal dele. Ele, inclusive, tem uma pequena sala de cinema
que
em casa.
Luxo!
É uma
que
coisa
luxo!
Incrível. E é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, tanto do ponto de vista assim, de uma militância, né? Ele é um ativista que batalha pela permanência das salas de cinema nas ruas. Ele é um morador de Copacabana também. Quanto do ponto de vista da memória pessoal mesmo, assim. É bonito de ver, assim, ele é uma pessoa de outra geração, né? Mais velho do que a gente. E que ia já ao cinema ali nos anos 50 com os pais, assim. É muito bonito, realmente, de ver, assim. Tem uma dimensão também muito delicada e poética esse projeto. Além de todos esses outros aspectos que eu mencionei, né?
Agora, eu queria falar sobre uma outra história interessantíssima também, que tem a ver com essa pesquisa toda que você está fazendo, que são, por acaso, são dois livros que falam sobre cinema de rua. Um, a gente já até, há anos atrás, quando ele foi lançado a primeira vez, a gente falou aqui, que é o da Tijuca. Uhum. Como é que é o nome desse livro mesmo? Tijuca?
A Segunda Cinelândia Carioca.
Isso.
Esse livro, ele é,
quem é
resultado de uma pesquisa da Thalita Ferraz.
Thalita Ferraz.
A Thalita, ela é doutoranda de comunicação lá da UFRJ, da ECO, nós somos colegas quando estávamos as duas no mestrado lá. E a Thalita agora continua a pesquisa com os cinemas, agora ela está pesquisando os cinemas da Leopoldina. Tá uma pesquisa bem interessante, ela está fazendo uma parte com um doutorado de sanduíche em Lisboa até. E junto com a Thalita é uma das consultoras também. Junto, eu citei o Lahiri, né? Que é um conselheiro espiritual nosso. E Thalita Ferraz também, né? Uma acadêmica. Então, na verdade, a nossa pesquisa é uma pesquisa que visa uma intervenção urbana, né? Não temos pretensão de que seja uma pesquisa tão profunda quanto uma pesquisa da Thalita, por exemplo, que publicou esse livro, né? Mas a interlocução com ela, o diálogo com ela é fundamental. Inclusive porque a gente quer fazer uma ação na Tijuca. Foi publicado até recentemente numa revista semanal dessas que a gente estaria fazendo a nossa ação na Tijuca em março agora. Isso não procede, isso foi uma peça que o fantasma pregou. A Tijuca a gente vai fazer no segundo semestre.
É porque é fundamental, né?
É fundamental.
A Tijuca já teve o quê? 22 cinemas.
Por isso que...
Imagina, 22 cinemas. Só na Praça São Espanha, naquele pedaço ali. 22 cinemas de rua. Atualmente não existem 22 cinemas em lugar nenhum.
Talvez dentro de algum shopping, né?
Mas
enfim.
Nem shopping, Paula, pô.
A não ser aquele UCI, em quantas salas tem? São 18, né?
Pô, não sei, mas não tem.
Mas enfim, não é, né? Na Tijuca tinha aquele cinema Olinda. Tinha 3.500 lugares, né? As pessoas iam, aí a gente até brinca, né? A gente fala, gente, quem hoje, né? 3.500 pessoas, né? Indo ver Tom e Jerry na matinê, né? E não tem mais isso hoje, né? Até você fez um comentário a respeito da experiência do Vinícius, que compartilhou conosco, que foi 8 vezes VT sem sair da sala e tal. Mas tinha uma prática que é muito interessante, é muito bonito quando a gente vê essas fotos antigas, que é matinê Ursinhos Carinhosos, Soirée Tutsi, por exemplo, né? Uhum. Essa coisa de ter o filme para criança de tarde, o filme do adulto de noite, né? Suscita até algumas fotos interessantes. Tem uma foto que a gente publicou num cinema, eu acho que era o Santa Cecília, se não me falha a memória, que na matinê tava passando Pinóquio e na soirée tava passando Império dos Sentidos.
Oh, meu Deus do céu!
Sensacional, Pinóquio e Império
Esse programador era incrível,
gigante,
né? Assim,
é surreal, sensacional.
Vem cá, mas e outro filme, não, outro livro também que a gente queria citar é do queridíssimo Rafael Luna, que é o Cinematógrafo em Niterói, Histórias das Salas de Cinema em Niterói.
Sim, eu Tô muito feliz de estar aqui hoje com você, Andréia, mas triste porque não pude estar no lançamento do livro do Rafael.
O lançamento
que tá acontecendo do
Rafinha.
Hoje, né?
Uhum.
O lançamento desse livro, perdão, tá acontecendo hoje na Livraria Icaraí, que fica lá na Miguel de Frias, número 9, né? Onde funciona a reitoria da UF e onde funcionou durante muitos anos o Cine Arte UF, né? Quem é morador de Niterói ou quem estudou na UF, como eu, assistiu muitas aulas do curso de cinema lá, assistiu muitos filmes. O cinema hoje está em obras, né?
Mas obras prometendo voltar?
Sim, há controvérsias,
ah,
né?
Meu
porque
Deus.
O cinema foi posto abaixo. A gente até compartilhou Sei. Na nossa página lá no Facebook um álbum de fotos do Cine Arte UF. É bastante triste o que está acontecendo lá, mas a argumentação toda até da coordenação do curso, é de que o cinema ele tinha problemas estruturais, porque tinha sido uma sala adaptada de um teatro, ele não tinha uma pilastra, parece que no lugar onde o projetor deveria estar, não estava centralizado. Então, a princípio, o discurso é de que as obras que estão sendo realizadas visam a melhoria e a reconstrução do cinema, mas...
Vamos torcer, vamos torcer. Bom, lembrando que são 8h44, a gente não tem ainda muito tempo, mas a gente está convidando você, ouvinte, a mandar pra gente alguma história que envolva um cinema que infelizmente não existe mais e que é querido para você, alguma coisa que faz parte da sua memória, da sua infância, da sua adolescência. O Lahiri Marinho da Cunha Filho, que a nossa querida Paula Barreto, nossa convidada de hoje, tanto falou, ele naturalmente mandou aqui história. Obrigada, Lahiri, pela sua participação. Ele diz o seguinte: em 24 de dezembro de 1955, após a exibição de Tarzan e as Sereias, gente, sensacional, Tarzan e as Sereias, o Cine Hits encerrou suas atividades. No dia 26, cheguei a ir com meu pai para assistir o filme A Floresta Mágica, cujo trailer tinha sido projetado e os cartazes anunciavam sua estreia para segunda-feira, 25 de dezembro, tendo inclusive saído a propaganda nos jornais. Na bilheteria, tinha um aviso escrito à mão, explicando que a partir dali, os filmes que passariam naquele cinema poderiam ser vistos no Cine História, no Bar 20, em Ipanema. Foi meu primeiro choque com o fechamento inexplicável do cinema de infância. É muito chato mesmo, muito triste isso. É. Bom, enquanto você manda a sua história aqui pra gente, nós vamos ouvir uma outra música que tem a ver com memória e cinema. Aliás, muita gente vai reconhecer imediatamente essa música. E daqui a pouco a gente volta. Dá o play, Roger.
Time to make
Cinema em Sintonia. Aqui você conhece quem faz cinema.
Oh yeah! E vocês acabaram de ouvir os famosos Bee Gees, os irmãos Gibb, tocando Saturday Night Fever, a música que mandou bala, botou John Travolta na pista para nunca mais sair. Essa foi uma homenagem a mim. Eu assisti esse filme, inclusive assisti lá no Cine Carioca também. Eu me lembro disso. Eu teria sido no América. Enfim, foi um desses cinemas. Foi inesquecível a sessão. Foi maravilhoso. Foi marcante. Eu me lembro que alguém mais comentou lá no Face a respeito desse...
Do Saturday Night Fever.
Por isso até que eu pensei em colocar música, mas não achei mais quem foi. Então falei de mim. Tá tudo certo. Tá bom. A gente tem aqui mais participações, né? De gente contando história. O Alan Ribeiro, que inclusive já teve aqui no Cinema em Sintonia. Um beijão pra você, Alan. Ele conta uma história sensacional. Ele diz o seguinte: assisti o último Batman no Palácio, pouco antes dele fechar. Para minha surpresa, tinham morcegos que às vezes davam um rasante na cabeça dos espectadores. Como não estava na moda o 3D e nem usava os óculos 3D, foi uma experiência inesquecível. Você sabe, Alan, que eu também vivi essa questão, não nesse filme, não em Batman, né, que fica mais interessante, mas foi no Titanic. No Titanic,
tinha uma goteira no cinema.
Dando. Não, e aqueles morcegos dando rasante, o povo gritando. Já não sabia mais se estava gritando na tela, se estava gritando na plateia. Todo mundo com medo dos morcegos. Foi engraçado. Aliás, o Palácio, né?
Houve um tempo em que Palácio era digno, né, do seu nome.
Poxa,
né?
O Palácio, até há pouco tempo, né? Festival do Rio aconteceu
em 2006. Eu me lembro muito de assistir. Sim, Céu de Sueli no Palácio. Chorava, incrível, né? O som, como eu comentei com você, o som era sofrível, né?
É. Né? Mas nada que uma reforma não pudesse acontecer.
Né? É óbvio.
E sim, ficava lotada as salas.
Lotado.
Né?
Não, lotado. E um cinema incrível, né? Essa experiência realmente de você entrar num palácio, abrir-se uma cortina vermelha, uma experiência que a gente ainda pode ter hoje no Odeon, ali do lado, né?
É.
Realmente incrível. Mas essa história que o Alan compartilhou conosco me fez pensar. Eu já estava pensando isso outro dia, né? Mas aquelas sessões de. Rock Picture Show, né? Que também transformavam os cinemas nesses espaços de performance, performáticos, né? É uma fonte de inspiração pra gente também com o Cine Fantasma. Porque a gente pensa em chegar com esse carro, né? Essa charanga, como eu chamei, com um projetor. Mas nós seremos um pequeno cortejo performando em volta desse carro também, né? Uhum. Vai estar conosco nesse cortejo a Poliana Paiva, que é uma atriz também, blogueira, inspirada, pesquisadora e tal, que ela vai estar interpelando os passantes, né? E colocando questões, fazendo perguntas, trocando ideias sobre o desaparecimento dos cinemas de rua. Então, o nosso ato, além dele ser uma videointervenção, uma ocupação de vídeo nas fachadas, ele também tem esse aspecto de teatro de rua, né? De trupe mambembe, que... apresenta um espetáculo em praça pública e convida quem está passando a, de alguma maneira, participar. Seja dando seu depoimento, seja entrando na Trupe Fantasma, seja enviando as imagens para a gente projetar junto, misturado, né?
Então,
vai ser bem divertido.
Vai ser bem bacana. Muito bem, mais uma participação. Agora quem fala é Paula Campos Pedroso. Ela diz o seguinte: cinema do Paço Imperial na Praça 15. Lua cheia, verão do ano 2000. Buena Vista Social Club. Que lugar, que filme. E que amigo lindo me levou. Passou a ser meu preferido, fugidinha do estágio da faculdade. O caminho de casa para Niterói. Pela volta do cinema do Paço Imperial, pela volta do cinema da UF, do cinema Icaraí. Muito obrigada pela participação. Ela diz que adorou a iniciativa e a proposta do encontro fantasmagórico. A gente também, Paula. Pra você. Muito bem. São 5 minutos para as 9 horas da noite.
Ai,
a gente tem pouquíssimo.
Nosso serviço? Posso?
Você deve dar, até porque a gente tem que tocar a música do Alfred Hitchcock.
Por favor.
Senão a Paula me mata.
Claro.
O que você
claro.
Quer? Quer que toque antes ou que toque depois? A gente encerra o programa com
encerra o programa.
E fica bonito.
Porque é bonito. Então, só para quem ainda não conhece, O nosso Facebook é facebook.com/cinefantasma. A gente também está no Twitter. Nosso Twitter é twitter.com/cinefantasma. E temos o nosso blog, onde a gente está publicando as partes filé mignon da nossa pesquisa, que é cinefantasma.net.
É isso aí. O que mais que eu tenho para falar, hein?
Um aviso também.
Aviso.
Que é que a gente, no debate, a gente vai estar sorteando dois livros da Thalita Ferraz sobre a Cinelândia, segunda Cinelândia Carioca Tijuca, que Thalita gentilmente nos cedeu. E o Rafael de Luna vai estar presente também, levando seus livros que poderão ser adquiridos no local diretamente das mãos do autor.
Isso, e ele é lindo, vale a pena.
Não, esse debate vai ser animado. A gente tá planejando uma surpresa para esse debate também. Vai ter assombração nesse debate.
Oba! Atenção, atenção. Muito bem, então agora acho que só resta a gente tocar música.
Sim, né? E agradecer imensamente também Patrícia Bárbara.
Querida Patrícia.
Querida Patrícia Bárbara. Núcleo Patrícia Bárbara, que
Núcleo
faz parte do nosso coletivo Fantasma, é o nosso oráculo, Patrícia Bárbara.
O oráculo é muito bom.
Também Rafael Galo, nosso VJ alpinista, que sobe em cima da charanga e projeta lá no alto.
Ver.
E todos os outros elementos do coletivo Fantasma, nessa e em outras dimensões, que nos acompanham, abençoam e inspiram.
Muito bem, eu então vou aqui falar também dos meus. Eu quero agradecer imensamente a participação da Sabrina Fidalgo, que mandou aqui excelentes histórias. A gente não contou toda a Sabrina, mas assim, a gente contou algumas, né? A gente falou do Metro Passeio, do Arte Copacabana, falou do qual foi o outro que falou? Só falou desse, então eu vou falar mais. Falou da Estação Paissandu, né? Que a Paula até falou que muita gente comentava a respeito disso. Estação Paissandu era um cinema extremamente importante, que fechou recentemente. Era o cinema favorito da minha vida, a Sabrina fala. Vi muitos filmes, inclusive clássicos, como Blade Runner, Disqueme para Matar, Noites de Cabiria. Chorei quando esse cinema fechou. Até hoje ainda tenho esperanças que ele reabra. Tem um projeto de curta documentário sobre essa sala de cinema. Sobre o Cine Veneza, era o cinema da casa. Vi desenhos animais... desenhos animados na infância, até Ghost. E Estação Cinema 1, a Sala Cult e o Ópera. Caracoles, o Ópera. Eu também assisti muitos filmes lá. Bom, então chega. Eu quero agradecer também.
Sem fim.
Alain Ribeiro, o Larry Marinho da Cunha, o. Que mais? Quem mais participou? O Gamba também participou.
É um
a Paula Campos Pedroso e todas as pessoas que participam com histórias ali no Cine Fantasma. Também agradecer a participação do meu querido Zé Pereira, meu fiel assistente extremamente competente, e também da operação de áudio do Rogério. Muito bem, e agora, tchan, 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 Vértigo, o corpo que cai com vocês. Para vocês que ficam e ficaram até aqui, um grande beijo e até a próxima. Paula, obrigada, viu?
Muito obrigada.
Foi lindo. Então, na quarta que vem a gente se encontra.
Isso.
Grande beijo, manda ver, tchau, tchau.
Você ouviu Cinema em Sintonia. Produção e apresentação, Andréia Caos.